Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana o Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Senhor Ministro, há um ano, quando esteve aqui, como sempre acontece, perguntámos-lhe o que era para si capital em Portugal naquela altura. E respondeu que capital era algo que as empresas continuavam a precisar. Hoje faço-lhe a mesma pergunta. O que é para si neste momento capital em Portugal?
Continua a ser capital a questão da capitalização das empresas e continua a ser capital em termos de aproveitar uma enorme oportunidade que Portugal tem, transformar conhecimento em inovação e em valor económico. Isto é capital. E ligado a este processo de transformar capital de conhecimento que nós temos em valor económico, está também o que é talvez o fator-chave para a economia portuguesa, que é aproveitar a geração mais qualificada de sempre. Se Portugal for bem-sucedido em integrar esta geração no mercado de trabalho de uma forma positiva, aproveitando o potencial pleno que esta geração pode dar ao crescimento do país, é quase impossível que Portugal não tenha com isso um forte aumento da produtividade, uma alteração da estrutura setorial, um salto muito grande. Se Portugal falhar em integrar esta geração no mercado de trabalho, Portugal vai perder a sua maior oportunidade de desenvolvimento e vai provavelmente assistir ao que assistiu e que era a realidade há 2 anos atrás, que era a saída enorme de capital.
Já se conseguiu estancar essa fuga de cérebros, como se apelidou na altura, não?
Os dados o que sugerem é que sim. Ou seja, o que nós tivemos foi um pico de desemprego em 2013 e já tivemos alguma redução do desemprego em 2014 e mesmo em 2015, mas a redução do desemprego foi sempre, nesses anos, bastante maior do que a criação de emprego. Ou seja, a redução do desemprego nesses anos foi feita principalmente pela saída de pessoas do mercado de trabalho. O que se verificou já em 2016, mas se está a verificar também em 2017, é que estamos a ter uma redução do desemprego mais forte do que nos anos anteriores, mas estamos a ter uma redução do desemprego que é menor do que o aumento do emprego. O que quer dizer que o aumento do emprego está a permitir baixar o desemprego, mas ainda está a sobrar criação de emprego. E essa criação de emprego adicional tem que vir de algum lado e, portanto, o que estamos a assumir é que está a haver algum regresso das pessoas que saíram ou então pessoas que estavam, vá lá, desmotivadas de estar no mercado de trabalho, que não estavam desempregadas porque estavam desmotivadas, que estão a voltar ao mercado de trabalho. E este eu penso que é o grande desafio. Estas pessoas mais qualificadas, há uma diferença aqui muito interessante quando se compara com muitos dos países europeus. Por exemplo, a Alemanha, nas pessoas com mais de 55 anos, tem praticamente as mesmas qualificações que tem nas pessoas com menos de 35. E em Portugal não, a diferença é de 3 vezes maior. Ou seja, a nossa geração mais nova é 3 vezes mais qualificada do que a geração dos 55 aos 65, que ainda está no mercado de trabalho, mas que é muito menos qualificada. Isto cria um problema de ajustamento, no sentido de que temos uma população jovem muito qualificada a entrar numa estrutura produtiva que tinha uma estrutura empresarial ajustada a menos qualificações, mas isto cria uma enorme oportunidade. E essa oportunidade está a acontecer, pelo menos, de 2 maneiras muito interessantes. Uma delas é a alteração de estrutura de setores que está a acontecer nas exportações, no investimento estrangeiro. Vemos muito investimento estrangeiro que vem exatamente criar empregos qualificados.
Temos muito investimento estrangeiro novo?
Sim, temos um aumento do investimento estrangeiro e investimento estrangeiro novo. Mas, para além disso, temos novo investimento estrangeiro que não é igual ao do passado, no sentido que inclui uma parte produtiva de fábricas. Veja, por exemplo, o exemplo da Bosch. Estamos a falar de mais de 1000 empregos criados ao nível das fábricas, mas estamos a falar de 600 empregos criados ao nível da investigação, de engenharia, de desenvolvimento de produto. Estamos a ter investimentos como o da Mercedes, que vai ter cá um centro digital, que estamos a falar de 350 empregos altamente qualificados. Temos empresas que estão a transferir para cá áreas de desenvolvimento que são ligadas à cibersegurança, ligadas à investigação de cloud computing. Estamos a ter empresas, de facto, que estão a transferir para Portugal não só produção, mas também a parte de desenvolvimento e investigação. Mas na produção temos a Volkswagen a duplicar o número de carros produzidos.
Sim, e com problemas laborais.
A Renault, a aumentar muito a produção. Sim. O grupo PSA, o grupo Continental. Este investimento estrangeiro vem à procura, de facto, de trabalhadores mais qualificados, vem à procura daquilo que não se pode deslocalizar para outros países de baixos salários, porque esses países não têm nem uma mão de obra qualificada, nem infraestruturas que possam responder a
esse investimento. É o caso da Auto-Europa, não se pode deslocalizar? É o caso da Auto-Europa?
Eu penso que o caso da Auto-Europa é o caso de um investimento interessantíssimo, em que uma fábrica que foi bem sucedida em Portugal durante muitos anos está a fazer um investimento que vai basicamente construir quase uma segunda Auto-Europa em cima da Auto-Europa. A Auto-Europa vai passar para níveis de produção entre os 200 e os 250 mil automóveis por ano, quando no passado, em geral, andou perto dos 100 mil, 120 mil automóveis por ano.
A questão laboral não vai pôr em causa esse objetivo da empresa e pode dar essa garantia, é isso?
A empresa já começou a exportar automóveis e eu penso que a empresa fez um trabalho muito interessante de resolver a questão laboral, trabalhando com os trabalhadores e há ainda questões
ainda
por resolver.
Ainda não está resolvida
Há questões,
não é?
Ainda por resolver, mas há um trabalho em curso. Mas, ao mesmo tempo, a fábrica está a funcionar, o investimento está a progredir. Temos que ver no investimento da Auto-Europa algo muito positivo para o país e ver que estes processos de negociação laboral acontecem em todo o mundo e aconteceram também em Portugal.
Que
e penso que não os devemos, falar e exacerbar, mas devemos estar atentos e nós temos estado atentos e penso que
mas o Governo esteve só atento ou fez alguma coisa, Sr. Ministro?
Não, o Governo reuniu, quer com a administração, quer com os trabalhadores, ouviu as partes, tentou também nesse sentido que se chegassem a consenso e compreender o que é que eram os problemas que estavam a ser levantados, mas o Governo, em parte houve também um processo eleitoral, que obviamente o Governo não tem que estar a interferir nesses processos e também não tem que estar a interferir diretamente nos processos que são de negociação e que fazem parte da vida destas grandes empresas.
Então, qual foi
a reação da própria
Auto-Europa?
Sim. Foi, de facto, uma reação muito interessante, porque, de facto, estamos a falar de um grupo, a Volkswagen tem fábricas em vários países, e que está habituada a lidar com problemas semelhantes aos que teve em Portugal, em várias partes do mundo. No entanto, o CEO, com quem eu me encontrei em Itália e depois encontrei-me aqui também em Portugal com os responsáveis máximos da Volkswagen, o que nos disse foi que o processo de preparação da fábrica para as novas linhas de montagem, de formação, de transformação da fábrica foi exemplar, decorreu de forma muito rápida.
Mas houve ou não um risco de deslocalização da Auto-Europa?
E que as relações laborais na Auto-Europa têm sido e foram, sem dúvida, um fator muito importante. O que é interessante é que a duplicação da produção da Auto-Europa é menos notícia do que ajustamentos laborais. O que é interessante é ver que tantos investimentos que há pelo país, se não houver algum conflito em alguns deles, recebem tão pouca atenção, quando são de facto.
Sabe que não é a mesma coisa, Sr. Ministro, dada a dimensão da Auto-Europa. O que eu ainda não percebi foi o que é que foi conversar com a Auto-Europa e o que é que lhes foi dizer, não tendo intervenção, como é óbvio, no conflito laboral, essas conversas que teve, foi para que efeito?
O Governo, primeiro, guarda reserva dessas conversas. Em segundo lugar, obviamente, houve as partes e tenta perceber o que é que estava em causa no conflito, se houve algum problema na negociação, se havia mais, e também queria, obviamente, perceber se a Auto-Europa, apesar das questões que estavam a surgir, estava ou não estava empenhada. E o que temos é a Auto-Europa está empenhada no investimento que tem em Portugal, tal como a Continental está empenhada no investimento que tem em Portugal, tal como a Bosch está empenhada nos vários investimentos que tem em Portugal, tal como a Fujitsu, tal como várias outras empresas, e de facto tivemos um aumento do investimento estrangeiro em Portugal, mas tivemos um aumento do investimento, não só estrangeiro, mas nacional também. O aumento do investimento no primeiro semestre, que é os dados que existem até agora, é o maior crescimento do investimento dos últimos 18 anos. Talvez isso seja a verdadeira notícia, e talvez essa fosse a notícia que não se podia dar há 2 anos atrás, porque não estávamos a ter o maior aumento de investimento dos últimos 18 anos e agora estamos. E penso que isso
e já nos
é
falou
importante.
Da capitalização das empresas. Sim. Na verdade, as empresas neste momento têm, até por dados do Banco de Portugal, uma autonomia financeira maior, recorrem menos à banca, portanto estão mais sólidas. Como é que, perante este cenário, se justifica, por outro lado, que não haja também mais crescimento e até uma previsão de um abrandamento no próximo ano? Como é que justifica isso? O que é que vai acontecer que atribui esse valor de 2,2, não é? De crescimento?
A previsão de crescimento que fazemos para o próximo ano é uma previsão de 2,2. A previsão de crescimento que fizemos para este ano era de 1,8.
Ah, mas depois reviram em alta.
Há uma enorme diferença entre os dois anos. É que há um ano atrás toda a gente estava a dizer que 1,8 era muito e que estávamos a ser excessivamente otimistas. Havia instituições nacionais e internacionais a prever crescimentos próximo de 1% e nós conseguimos mudar essas perspectivas negativas e passar para um crescimento que neste momento está nos 3%. Para o próximo ano é interessante porque estamos a propor um crescimento mais elevado do que propusemos o ano passado, mas enquanto há um ano atrás toda a gente achava que 1,8 era muito e não íamos conseguir atingir, este ano toda a gente acha que 2,2 é pouco e que se calhar estamos a ser muito prudentes. Eu penso que quando se traça um cenário orçamental se deve ser prudente e se deve pôr metas de crescimento económico que sejam prudentes e consistentes para depois não estar a propor metas de crescimento muito elevadas, estar a ter derrapagens orçamentais.
Então acha que somos capazes de ir mais além dos 2,2%?
Eu penso que temos que trabalhar, e foi esse trabalho que fizemos nestes últimos dois anos, foi trabalhar para superar as metas de crescimento. O Governo, ao sair de uma política e de um discurso de austeridade, criou melhores condições. Ao mobilizar novos instrumentos de financiamento e também mobilizar os fundos estruturais, ajudou à aceleração do investimento e os investidores, ao verem maior confiança nos consumidores, maior confiança nos cidadãos, de que as suas pensões, os seus salários não iam ser cortados, decidiram avançar com os investimentos.
E o turismo também teve um grande impacto. Acha que é sustentável este crescimento do turismo ou não?
O turismo, há um ano atrás, estava a crescer bem. E estávamos a ter um crescimento do turismo próximo dos 10% em termos de número de turistas e 17% em termos de receitas. Muitas pessoas questionavam se esse crescimento ia continuar e muitas pessoas diziam que o crescimento das exportações estava muito dependente do turismo. O que mudou do ano passado para este ano foi que o turismo que estava a crescer bem está a crescer melhor. Ligeiramente melhor, passou de crescer 17% para 20%, mas conseguiu melhorar o que já era uma das melhores performances de sempre. Mas a grande diferença não é essa. A grande diferença é que se olhar para as exportações, tem exportações do setor agroalimentar a crescer 14%, a de produtos metálicos a crescer perto dos 15%, as exportações de automóvel a crescerem também nos dois dígitos, as exportações de máquinas, ou seja, neste momento o que temos é um conjunto bastante diversificado de setores, e estes setores que eu acabei de referir têm muito peso nas exportações, têm um peso que se aproxima do peso que o turismo tem nas nossas exportações, porque entretanto houve investimentos que já começaram a produzir. A melhor notícia ainda é que o forte aumento do investimento o aumento do investimento hoje não cria aumento das exportações hoje, mas o aumento do investimento que está a acontecer hoje vai garantir também um grande potencial de aumento de investimento para o próximo ano. Saliente que nos dados de exportações deste ano, o novo investimento da auto-Europa ainda não conta, só agora no final do ano é que está a começar a ter algum impacto, e os novos investimentos do Grupo PSA, do Grupo Continental, etc., não estavam ainda a produzir resultados.
Sim,
no primeiro semestre,
por aquilo,
e mesmo assim
os
resultados foram um crescimento de 12% das exportações.
Certo.
Precisa de recuar ao ano 2010 para ter um crescimento tão bom.
Por aquilo tudo que nos está a dizer, porquê é que a previsão do Governo para o próximo ano é prudente? Porquê?
Portugal teve um crescimento das exportações nos últimos 12 meses fantástico. 12% é um crescimento muito interessante. Mas teve um crescimento das exportações nos últimos 12 anos também muito bom. A performance das exportações portuguesas nos últimos 12 anos, estou a falar desde 2005, tem sido melhor do que, por exemplo, a performance da Alemanha. Partimos de uma situação de um desequilíbrio externo e passámos para uma situação de ter um superávit externo que se mantém e que se vai manter no próximo ano também. Muito positiva.
Mas...
Ora, este crescimento das exportações tem sido feito com aumentos de cota de mercado. Quando se fazem previsões para um orçamento, se quisermos que essas previsões sejam aceites pelas instituições internacionais, não devemos considerar que o país vai conseguir grandes aumentos de cota de mercado, mesmo que tenha conseguido, nos últimos dois anos, aumentos de cota
de
mercado.
Mas consideraram muitos fatores de risco ou não?
Se quiser, esta é parte da resposta. Como também não podemos prever que vai haver grandes aumentos do investimento, mesmo estando a acontecer o maior crescimento do investimento dos últimos 18 anos, e, portanto, as previsões, o que são isso mesmo, é previsões, e as previsões feitas num contexto orçamental devem ser prudentes.
Consideraram muitos fatores de risco ou não? Catalunha, Brexit, Angola?
Eu penso que todos os fatores de risco devem ser considerados. Penso que, em termos de instituições e em termos de imprensa, temos que nos decidir se estamos a ter um crescimento e uma perspectiva de crescimento otimista ou pessimista, se devíamos ter mais ou ter menos. Eu penso que exatamente porque há fatores de risco, mesmo que as perspectivas feitas de uma forma, vá lá, linear, nos pudessem dizer se estamos a crescer 3%, vamos atirar para a frente que vamos continuar a crescer 3%, é mais prudente olhar e ver se as exportações crescerem de forma normal, se o investimento tiver uma evolução normal, vamos ter um crescimento que é um crescimento que, mesmo assim, será dos melhores desta década. E, portanto, temos demonstrado que conseguimos que as nossas exportações cresçam acima da média, mas não devemos assumir, sim, nas previsões que fazemos,
certo,
que isso está na caixa, porque não está. Isso requer muito esforço das empresas, requer um governo a trabalhar ao lado delas e a dar-lhes apoio, e temos feito isso, mas não podemos contar com isso.
Se as empresas têm portado tão bem, e os números também revelam isso, porquê que neste orçamento, por exemplo, não baixa o IRC?
Eu penso que as empresas têm portado muito bem e têm demonstrado que têm vários outros fatores de competitividade mais importantes do que esse. As empresas estavam a investir menos, em parte, porque não estavam a confiar no aumento da procura interna, e havia vários estudos que demonstravam que o aumento da procura interna e a capacidade de gerar confiança nos consumidores era central para a confiança das empresas. E as empresas estavam também a ter problemas de financiamento. E este género de problemas que resolvemos e que melhoramos, não estou a dizer que estão resolvidos porque não estão, assim como os problemas de reestruturação empresarial nos quais trabalhámos em conjunto com o Ministério da Justiça, resolvem problemas concretos às empresas, e o facto é que as empresas estão a demonstrar que Portugal é um sítio onde querem investir e é um sítio competitivo, porque senão o investimento não estava a aumentar mais do que 10%.
Portanto, não faz falta, é isso?
Senão as exportações não estavam a crescer mais do que 12%.
Mas os empresários pedem-lhe essa descida, não é? Nas reuniões que têm com os empresários pedem-lhe essa descida. Acha que até ao fim da legislatura é possível haver uma descida do IRC ou não?
Faz falta muitas coisas às empresas. Nas reuniões que têm com os empresários pedem muitas coisas. Pedem,
como,
por exemplo, mais formação profissional, pedem, por exemplo, maior empenho no financiamento e que se continue com as linhas de financiamento que lançámos no programa Capitalizar. Pedem, por exemplo, maior celeridade na resolução dos problemas que têm com o Estado, e daí o empenho que nós temos tido, trabalhando com a Ministra da Presidência no programa Simplex. Pedem muitas coisas para além da descida de impostos. A descida de impostos é talvez a coisa que nós não podemos dar. A descida de impostos que nós fizemos nestes últimos orçamentos foi estabilidade fiscal, foi garantir que a carga fiscal não aumenta. Nestes três últimos orçamentos, a proposta de orçamento que apresentámos é uma proposta de manutenção e até com ligeira redução da carga fiscal. Nós estamos num processo de consolidação que tem sido feito não por aumento da carga fiscal, mas por redução da despesa, do peso da despesa no PIB. Ou seja, a despesa tem evoluído menos do que a economia e temos conseguido, pelo controle da despesa, garantir que há consolidação orçamental e, de facto, conseguimos reduzir o déficit de 4%, de valores superiores a 4%, 4,4%, para um valor de 1,4% este ano, que queremos que no próximo ano vá ser de 1%. Isto já dá um saldo primário bastante elevado, vai permitir nestes dois anos reduzir o nível de endividamento em 7 pontos percentuais, e não há muitos períodos, eu penso que não há na nossa história recente nenhum período em que em dois anos se reduza 7 pontos percentuais do nível de endividamento do país e, portanto, o que estamos a fazer é uma evolução muito interessante e importante nas contas públicas que tem que ser prosseguida com uma política de moderação. Não há grande espaço para descer impostos e houve uma opção de começar por descer os impostos que aumentaram durante a crise, como foram o caso dos impostos sobre o trabalho. Os impostos sobre o trabalho também influenciam a competitividade das empresas.
Como é que explica às empresas a possibilidade de aumentar a derrama estadual para empresas com lucros acima de 35 milhões?
Terminando só o que estava a dizer, por exemplo, se quisermos que os jovens regressem a Portugal, temos que olhar também para os custos laborais e os impostos são parte dos custos laborais. O que disse tem razão, as empresas acima dos 35 milhões de lucros são um conjunto limitado de empresas. E, de facto, o que estamos a olhar neste momento é para medidas que ainda estão em discussão e que estão em discussão na especialidade. Eu prefiro não me pronunciar sobre essas medidas, uma vez que ainda estão em discussão e dependem de uma Assembleia em que há um conjunto de partidos que formam diferentes maiorias que vão ter que aprovar ou não aprovar.
Como é que qualificaria
essa medida? Tal como eu penso que tem havido alguma reserva, embora os próprios partidos que apoiam a maioria não se inibem de criticar o governo em alguns aspectos, eu penso que tem que haver também reserva e tem que ser deixado o espaço ao Parlamento para o que vão ser decisões do Parlamento. Resposta que o governo
apresenta.
Mas
um dos parceiros já falou do aumento da derrama.
Já se falou de muitas medidas, vamos ver as medidas que ficam.
Como é que qualifica essa medida? É uma medida de justiça fiscal, é uma medida que é meramente política, porque ela, na prática, vai significar muito pouco, certo?
Todas as medidas de política fiscal são medidas políticas. E, nesse sentido, é uma medida que, se vier a ser tomada pelo Parlamento, vem a ser tomada pelo Parlamento e será uma medida de impostos que vai contra esta descida da carga fiscal, claramente, mas que eu penso que o impacto que terá não será um impacto de aumento, garante mesmo assim que este orçamento não será um orçamento com um aumento da carga fiscal.
As empresas conseguem suportar um aumento do salário mínimo nacional acima dos 580 euros ou não?
Eu penso que há algumas discussões em Portugal que são, de facto, interessantes. Se não se baixasse o IRC, nós não íamos conseguir atrair investimento estrangeiro. O estrangeiro está a crescer sem ter baixado o IRC. Se se aumentasse o salário mínimo nacional, isso ia pôr em causa a competitividade das empresas. Aumentámos duas vezes o salário mínimo nacional e as exportações estão a crescer 12%. É preciso fazer um gráfico para explicar isto ou isto percebe-se bem? Percebe-se que, se calhar, tem havido pessoas que centram a competitividade de Portugal como se Portugal fosse um país do terceiro mundo. E Portugal não é um país que esteja nessas condições, felizmente, é um país que tem que se afirmar pela capacidade da sua força de trabalho, pela capacidade de inovação, foi o segundo país da Europa onde mais cresceu o emprego. Penso que, quando temos o segundo país da Europa em que mais cresceu o emprego, temos também que olhar para as questões laborais e as questões de rendimentos dessa forma. É óbvio que temos que estar atentos, mas eu penso que temos que fazer um esforço muito grande, e a questão que eu falava aqui da integração desta geração mais qualificada, temos que fazer um esforço muito grande de nos centrarmos mais no aumento da produtividade, e é o aumento da produtividade que vai permitir a Portugal ser competitivo e ser competitivo
e aumentar
pagando,
o salário também,
pagando
não é?
Salários melhores. E se Portugal quiser ser competitivo na via que a Troika andou aqui a defender, que é pagando salários menores, nós já vimos o que é que os jovens acham sobre essa política. E o que eles acham sobre essa política, o pensamento que eles têm sobre essa política foi votarem com os pés e saírem do país. E, portanto, essa política é verdadeiramente uma política insustentável, porque é uma política que põe em causa a sustentabilidade do país pela saída da sua mão de obra, pela saída dos seus trabalhadores mais produtivos.
A questão, Sr. Ministro, é se nesta altura as empresas já têm condições para, no ano de 2018, ir além dos 580 euros que já estavam previstos no programa do Governo.
O que me está a questionar essas empresas, porque essa questão pôs-se há um ano atrás...
E vai-se colocar agora.
Vai-se continuar sempre a colocar.
Sim.
O que me está
e o PCP
a questionar
quer 600 euros
é
em 2018.
Se o aumento do salário mínimo vai ter efeitos na criação de emprego. Essa questão tivemos há um ano atrás e o que aconteceu foi o aumento do salário mínimo aconteceu e o aumento de emprego, o segundo maior aumento, crescimento de emprego da União
Europeia.
Então, porquê
é que não aumentam? Porquê é que não há acordo para se aumentar? Se é assim uma questão tão fácil
eu penso que quando olhamos para o salário mínimo e para a evolução do salário mínimo, temos, obviamente, que olhar para os fatores de competitividade das empresas e temos que encontrar também, no trabalho com as empresas, vários outros fatores de redução de custos que podemos ter e que vão desde o custo de financiamento, que estamos aqui a falar, até ao custo de energia, até vários outros custos de contexto, nomeadamente os que decorrem da burocracia e de outras questões que afetam a vida empresarial. E temos que olhar para esse conjunto de custos, olhando para eles todos, olhando de uma forma séria e fazendo as reformas que promovem maior competitividade nas empresas. A reforma que promove maior competitividade do país não é a baixa dos salários e isso foi o grande erro da Troika em Portugal.
Portanto, 600 euros era possível?
É isso que temos que trabalhar e é isso e é para isso que existe a concertação social. É para chegar a consensos sobre o que é possível e sobre o ritmo a que é possível. Não é para estar a especular ou para estar a tirar números para cima da mesa, nem é para, e é isso que é interessante nesta discussão, dizer que qualquer aumento do salário mínimo de forma alarmista vai pôr em causa a competitividade do país, e tivemos essa discussão há um ano atrás, e tivemos a seguir o ano de maior criação de emprego e um aumento das exportações de 12%, a comprovarem que a competitividade do país se reforçou e não se deteriorou. Mas também não podemos estar aqui a tirar aumentos de salário mínimo como se todas estas coisas tivessem uma simplicidade que obviamente não têm. Temos que trabalhar para construir consensos, mas temos que trabalhar, e esse tem que ser o nosso objetivo do futuro, é criar uma economia mais competitiva, mas mais competitiva e que crie mais valor, e ao criar mais valor, crie maior rendimento também para os trabalhadores. E crie maior rendimento para os trabalhadores porque valoriza exatamente as suas qualificações, a sua capacidade de trabalho, porque os valoriza no contexto de empresas mais inovadoras e mais modernas e não, ao contrário, uma economia que só é mais competitiva e como foi o modelo do passado, que só era mais competitiva porque tinha salários mais baixos.
Disse-nos que no orçamento para o próximo ano a opção do governo foi efetivamente reduzir a carga fiscal das pessoas singulares, até porque era um retomar do rendimento que tinha sido retirado. Isso deixa ficar uma porta aberta para que até ao final da legislatura possam olhar também para as empresas sob esse ponto de vista de redução da carga fiscal?
Eu penso que se olhar para as várias medidas que já implementámos, por exemplo, as medidas do programa Capitalizar, reduziram a carga fiscal das empresas que investem com capitais próprios, que reforçam os capitais próprios, que se capitalizam, e reduziram a carga fiscal, por exemplo, das empresas que fazem inovação, reduziram com o crédito fiscal, com o alargamento do crédito fiscal ao investimento, a carga fiscal das empresas que investem. E penso que, nesse sentido, há espaço e pode haver espaço para até ao final da legislatura haver outros aspectos em que se reduz a carga fiscal, induzindo comportamentos. Por exemplo, induzindo e favorecendo as empresas que se estão a capitalizar, ou as empresas que estão a investir, ou as empresas que investem mais em inovação. Se me perguntar se há espaço para reduções generalizadas da carga fiscal, não há, e não há muito espaço para isso, e, portanto, não vou estar aqui a prometer que vai haver grandes reduções da carga fiscal. O que estou aqui a prometer e a fazer é que continuamos a trabalhar com as empresas em muitos outros fatores que são importantes para a competitividade das empresas, como o financiamento, como a inovação, como os custos de contexto, incluindo os custos de energia, mas vários outros custos, por exemplo, ligados à burocracia, porque isso é, pelo menos, tão importante para as empresas como as reduções de carga fiscal, que mesmo que fossem a nossa prioridade, num contexto de consolidação orçamental e de redução do endividamento, tinham que ser sempre bastante limitadas.
A burocracia continua a ser uma das queixas dos empresários, não é? Portanto, pouco se fez nesse caminho, ou não?
Eu penso que ninguém nos pode acusar, na simplificação administrativa e na melhoria dos serviços às empresas, de não estar ativos. Estamos muito mais ativos do que se estava no passado e estamos a trabalhar nesse sentido. O espaço empresa que inaugurámos como experiência piloto, mas que vamos agora alargar e generalizar a todo o país, é disso um bom exemplo. É uma medida que o que faz é criar um ponto único de entrada em que a empresa possa, na sua relação com o Estado, resolver todos os problemas. Cria um ponto em que o que queremos e vamos começar com um conjunto de serviços em limitado, mas queremos depois ir alargando, o que queremos é que ninguém diga, naquele ponto de entrada, ah, isso não se resolve aqui, tem que ir a outro sítio, a outro guichê, a outra localização. Queremos que a empresa consiga, num só espaço, ter acesso não só a informação, mas a capacidade de resolver todos os problemas de licenciamento, etc., que tem, mas ter também, no mesmo espaço, informação sobre os incentivos que existem ao financiamento, os incentivos comunitários, os incentivos fiscais, para que as empresas possam beneficiar mais destes incentivos e possam decidir mais rapidamente fazer investimentos. É um avanço importante, mas que está a ser trabalhado pelo Ministério da Economia em estreita colaboração com a Ministra da Modernização Administrativa, a Ministra da Presidência, que é quem lidera também alguns destes processos.
Estamos a chegar a passos largos ao final, mas queríamos falar do Web Summit, que é uma das razões que o traz aqui. Antes disso, porém, eu gostaria de lhe perguntar, porque está muito relacionado com a atualidade, infelizmente, relativamente à situação dos incêndios deste verão, se já tem uma noção do impacto que os incêndios vão ter, enfim, na fileira da floresta, e do ponto de vista económico também, porque houve muitas empresas, nomeadamente agora com estes últimos incêndios, que saíram bastante prejudicadas, independentemente dos apoios que possam vir a ter.
Houve uma, ainda se está a concluir a avaliação, mas numa primeira avaliação os impactos andarão acima dos 300 milhões, 350 milhões. Há uma parte destes custos que estão cobertos pelos seguros. Criámos os instrumentos que já foram anunciados. Eu penso que agora temos que analisar também os impactos que pode haver de eventuais paragens de produção e a perda enorme que houve também na floresta.
Mas em termos
penso
do
que
setor,
o mais importante na questão dos incêndios foi, de facto, a perda de vidas humanas e a tragédia que aconteceu nesse sentido. E eu penso que neste momento estamos a trabalhar para repor a capacidade produtiva nas empresas, para repor também a vida das pessoas que tiveram casas queimadas, mas penso que é essa a principal questão. Não me parece que se possa agora estar a avançar com estimativas sobre custos que ainda estão a ser apurados e que isso seja sequer útil à discussão pública.
Relativamente ao Web Summit, vai iniciar-se amanhã mais uma Web Summit. Qual foi o impacto que teve, um impacto concreto da última edição da Web Summit em Portugal? O que é que ficou? Tivemos mais empresas a instalarem-se em Portugal, mais pessoas qualificadas a virem para Portugal. Realmente valeu a pena um ano depois? Que balanço é que faz?
O impacto na altura estimado foi de cerca de 200 milhões de impacto direto, mas é um impacto que o que se fala nesse caso é na hotelaria, na restauração, na atividade económica em geral. O impacto muito maior foi o impacto na imagem externa do país, com uma dose maciça de notícias positivas, depois do país ter passado um período em que basicamente o que dominou foram notícias negativas. A terceira questão é os investimentos. E, de facto, nos investimentos, temos várias startups e empresas em aceleração que se mudaram para Portugal, algumas a criar centenas de postos de trabalho. Os casos que estão agora mais recentes, o caso da Mercedes, que vai criar um centro de software em Portugal.
Isso foi por causa
de 350 pessoas. Se quiser, por exemplo, a Second Home, que mudou, uma incubadora que se mudou para Portugal em paralelo com a Web Summit, mas várias outras incubadoras internacionais e empresas, startups que estão em fase já de aceleração, portanto já estão na fase em que não estão só com projetos, estão a criar muitos empregos e empregos qualificados, estão também a criar empregos em Portugal. O caso da Uniplaces, que também perto da Web Summit do ano passado mudou grande parte dos empregos para Portugal e tem já mais de 200 de empregos. Isto foi por causa da Web Summit. É sempre difícil de avaliar. A verdade é que a Web Summit aconteceu e estes investimentos também aconteceram. Eu penso que estes investimentos estão a acontecer em Portugal porque Portugal tem, de facto, uma nova geração muito qualificada que dá uma resposta muito interessante a estas empresas. O que está a acontecer em muitos países europeus é a falta de mão de obra qualificada, a falta de engenheiros, a falta de programadores, e o que eles encontram nos programadores e nos engenheiros portugueses, que muitas vezes estavam já a ir para o estrangeiro, é pessoas muito bem formadas, com alta qualidade, e é isso que eles vêm procurar em Portugal. Se foi por causa da Web Summit, eu penso que a Web Summit ajudou muito. porque ajudou muito a colocar Portugal no mapa, ajudou muito trazendo cá investidores. Nós tivemos na última Web Summit, e estava-me aqui a perguntar se eu vou estar nos dias da Web Summit, se vou estar em permanência na Web Summit, vou. Vou estar porque estão cá um conjunto de centenas de grandes investidores internacionais. Há encontros como o Venture Summit, que tem quase 300 investidores, todos eles com portfólios de investimento enormes. Há o Founders, que tem empresas tecnológicas acima dos 500 milhões de valor e que tem imensos desses fundadores de empresas que com menos de 30 anos. Estas pessoas vão estar todas em Portugal. E o que nós temos visto é que as empresas, quando vêm a Portugal, conhecem Portugal, ficam, em geral, agradavelmente surpreendidas com as condições que o país tem, com a forma como o país funciona, com a segurança que o país tem, com a qualidade das nossas infraestruturas, mas principalmente com a qualidade do nosso talento. E, por isso, o facto de virem 60 mil empresas, 60 mil empreendedores, e virem entre esses milhares de investidores com portfólios de investimento muito grandes, e ao mesmo tempo também o facto de virem cá 2.500 jornalistas que, a par com os outros 60 mil, vão estar a colocar notícias que, em geral, pelo menos o ano passado, foram positivas.
Podemos
e a economia
então
portuguesa este ano está melhor, portanto eu acredito que vão ser ainda mais positivas.
Podemos então concluir que vai querer que a Web Summit fique mais do que os 3 anos previstos atualmente?
Claro,
estão em negociações para isso?
Estamos empenhados nisso. Eu penso que...
O que é que estão a oferecer à empresa Web Summit? Afinal, é uma empresa de que estamos a falar, não é?
Se falar com as pessoas da Web Summit, se falar com o Paddy, se falar com toda a organização, vê que eles estão extremamente satisfeitos com estarem em Portugal. Sentem que Portugal deu uma resposta à altura, que o governo português se tem empenhado, e empenhou-se o ano passado para que tudo funcionasse bem, e está muito empenhado também em fazer com que tudo funcione muito bem, mas estão muito mais, excede muito isso, estão muito também bem impressionados com a forma como os portugueses têm acolhido o evento, têm aderido ao evento, têm recebido muito bem toda a gente que vem ao evento, e eu penso que é isto que está a fazer deste evento um sucesso.
Foram atribuídos apoios públicos e benefícios fiscais ou não?
Foram atribuídos apoios públicos que, de facto, face ao impacto que este evento tem em Portugal, são extremamente pequenos. Se pensar que os tais 200, 250 milhões que foram estimados o ano passado, todos eles vão pagar impostos, e ao pagar impostos vão, de facto, gerar receitas muito superiores aos apoios que foram dados, o que vê é que o impacto fiscal deste evento é positivo.
Está fiscal, quantificado ou não?
Tivemos uma estimativa, eu lá está, quer dizer, está, penso que é de facto a forma errada de falar destes eventos. Este evento provavelmente pode gerar, se estamos a falar de 250 milhões de receitas gerais, quando pomos alguma carga fiscal razoável de 20, 30% que seja, estaremos a falar de 50, 60, 70 milhões. De facto, estamos a falar de volumes de impostos pagos de pessoas que só vêm a Portugal por causa deste evento, muito, muito elevados. Se é isso o principal enfoque, não é, nem deve ser. Como também não é os apoios que há a isto ou aquilo. Quer dizer, muitos dos apoios que a Web Summit nos está a dar, por exemplo, a redução dos preços dos bilhetes, não são pagos. É a Web Summit que oferece, porque também está a oferecer os bilhetes de entrada, em alguns casos, são superiores a 1.000 euros, e estamos a oferecer bilhetes a 7,5 euros, mas obviamente estamos a oferecer a jovens que provavelmente também não iam poder comprar o bilhete a 1.000 euros. Mas o que é interessante é ver esse esforço de a 10 mil, que agora já subiram para 12 mil jovens, poderem ter acesso ao Web Summit. Os jovens que vão
Mas
ao Web Summit...
Mas quanto tempo é que demora até vermos esse resultado nesse ecossistema do empreendedorismo? Ou seja, a quanto tempo é que as startups vão começar a descolar?
Bem, a Fendesign teve agora um investimento de 50 milhões. Não sei se isso já chama descolar. A Farfetch já está valorizada perto dos 1.000 milhões. Não sei se já chama isso
não
descolar.
Está, não é sediada
Quantas
cá,
empresas...
Não é sediada cá.
Desculpe, mas tem a maior parte do emprego em Portugal e é uma empresa de um fundador português. Eu penso que esta questão de onde é que é sediada... Há muitas grandes empresas portuguesas que têm sedes noutros países por razões fiscais, como se sabe também. A questão que nos interessa é que estas empresas, primeiro, são fundadas por portugueses e algumas começaram em Portugal, mesmo que tenham passado por um período no estrangeiro, e muitas destas empresas criaram cá muitos empregos e estão, neste momento, a atingir uma escala muito superior. Quando falamos da Uniplaces, é verdade que começou em Inglaterra, mas é verdade que tem muito mais emprego em Portugal hoje do que tem em Inglaterra. Criam empregos para jovens qualificados, porque são de facto empresas que usam pessoas muito qualificadas, pagam impostos em Portugal, criam aqui receitas e, nesse sentido, são empresas que têm um cariz português. O que eu penso que é importante é esta nova economia, baseada na inovação, baseada em empresas que em muitos casos falham, em muitos casos não conseguem que o seu projeto vingue, mas que noutros casos também têm crescimentos exponenciais em que passam de ter num ano 2 ou 3 trabalhadores para ao fim de 3 anos poderem ter milhares de trabalhadores. Este tipo de economia está a ser muito importante em todos os países desenvolvidos. Em Portugal, há uns anos atrás, era vista como uma ficção, não fazia sentido nenhum. Eu lembro de olhar para a balança tecnológica e a nossa balança tecnológica ser importações, importações e importações. E neste momento a nossa balança tecnológica é extremamente desequilibrada no sentido de exportarmos muito mais do que importamos. Há uma economia tecnológica que está a crescer muito e Portugal tem de facto competências para estar, não está por favor, não está com subsídios, está porque tem boas empresas e bons projetos. E o que nós estamos a fazer, por exemplo, com o programa Startup Portugal, é a dar
força... Tem um alemão
força,
à frente, não é?
A dar força a esses projetos. E se vamos buscar para alguns destes projetos pessoas que são competentes e que já os desenvolveram noutros lados do mundo, com uma equipa que integra muitos portugueses, eu parece-me que estar a dizer que há iniciativas em Portugal que têm estrangeiros à frente com sentido pejorativo é completamente contrário ao que tem sido uma grande afirmação que Portugal tem hoje no mundo, que é poder-se afirmar hoje como um país aberto, aberto ao comércio, aberto ao investimento, mas aberto a receber todos os que queiram vir trabalhar e investir para Portugal e contribuir para o nosso desenvolvimento.
Sr. Ministro,
e é isso que esse alemão está a fazer na Startup Portugal, mas é isso que muitos outros estrangeiros que mudaram os seus setos para Portugal estão a fazer, e estão a fazê-lo porque se sentem bem em Portugal e se calhar hoje sentem-se menos confortáveis noutros países em que olham para os estrangeiros como estrangeiros. E nós olhamos para os estrangeiros como pessoas que são muito bem-vindas em Portugal, e não somos nós o governo, somos nós o país, somos nós os portugueses, e é uma das grandes forças que Portugal tem, é ser um país aberto e tolerante, e é uma força que nos afirma muito hoje no mundo em que muitos têm dúvidas sobre isso.
Qual era a boa notícia que gostava de dar às empresas e que neste momento não tem ainda condições para dar, ou tem efetivamente, para além do que está previsto no orçamento, alguma boa notícia para dar?
Temos várias boas notícias para dar. Vamos lançar uma série de medidas do Programa Interface de Apoio à Inovação que são extremamente importantes para as empresas. Vamos, nesta Web Summit, lançar várias medidas de apoio às empresas startups e às empresas inovadoras, mas estamos a trabalhar também em novas medidas do Programa Capitalizar, que com este orçamento vai ter um reforço do financiamento face ao que já foi o reforço que fizemos o ano passado. E, portanto, há muito boas notícias que este orçamento e que o Ministério da Economia dá às empresas. Mas a melhor notícia que estamos a dar às empresas é esta notícia de continuarmos a trabalhar com elas e a notícia de que o país vai continuar a crescer e de que elas têm em Portugal uma boa base para crescer para o mundo.
Para uma resposta breve, costumamos no final lançar algumas palavras. E a primeira é Catalunha.
É uma região de Espanha que está neste momento num processo complicado, que esperemos que se resolva a bem de todos.
Regionalização.
Eu penso que descentralização é muito importante e é muito importante, é um empenho forte deste governo.
Braga.
É uma cidade em que eu me sinto muito identificado e é uma cidade que para mim é a minha casa.
Monarquia.
É um sistema que é compatível com a liberdade.
República.
É o nosso sistema e é o meu sistema preferido.
Jornalismo.
Foi algo que marcou muito o meu passado e penso que tem um papel muito importante na sociedade, que hoje, com as novas tecnologias, tem problemas de financiamento que são muito problemáticos para a sociedade.
Geringonça.
Foi uma palavra usada como depreciativa e que, pelo sucesso que o governo teve e demonstrou, se tornou uma palavra carinhosa.
Ministério Público.
Faz falta ao país e é uma instituição que deve ser respeitada.
Portugal.
É um país com muito passado, mas que tem que ter muito mais futuro.
Sr. Ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 Jornal de Negócios. Conversa Capital regressa para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.